E participa conosco, conforme anunciado na programação da CBN, a primeira mulher presidente da FESPORTE, a Fundação Catarinense de Esporte. É uma satisfação em conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês.
Nós é que agradecemos. Antes de tudo, ao assumir o cargo, a senhora já disse em entrevista aqui para o Estado catarinense que assumir a FESPORTE não lhe assustava. Disse que sempre defendeu que cargos devem ser ocupados por pessoas que tenham competência e perfil para tal, isso seja homem ou mulher, e disse que estava preparada. Como é que está, até o presente momento, estar à frente do principal órgão do esporte catarinense?
As argumentações feitas anteriormente, com relação à ocupação de cargos e o perfil para o cargo, uhum. E continuo fazendo essa defesa de que os gestores públicos precisam buscar a excelência no desenvolvimento do serviço público, uhum. Colocando nos cargos pessoas que têm um perfil e comprometimento para o trabalho. Assim o fazem as empresas privadas, não é? Isso. E o serviço público deve buscar também, sim, a excelência no trabalho, colocando para ocupar cargos pessoas que tenham comprometimento, que tenham qualificação e, acima de tudo, que tenham conhecimento com relação à área que estão atuando. Quando disse que não me assustaria, que não estava assustada ao ser convidada para assumir a Fundação Catarinense do Esporte, à época, uhum. Pelo governador Dr. Eduardo Pinho Moreira, é baseado na minha história de trabalho. Tenho uma história de 43 anos de trabalho voltados à vida pública, atuando em várias áreas, em várias possibilidades aí de crescimento pessoal e também profissional, na área da educação, da cultura, na área da assistência social e, principalmente, na área do esporte, que é a minha origem, né? que a minha vida toda foi voltada para a área esportiva, iniciando a minha vida como atleta, uhum. Como professora de educação física escolar, na sequência como técnica esportiva na modalidade de voleibol, sendo a primeira técnica mulher em Jaraguá do Sul, na sequência ocupando cargos de gestão pública tanto na Fundação Cultural como na Fundação de Esporte, presidente de ambas as pastas e recentemente também secretária de Cultura, Esporte e Lazer do município de Jaraguá do Sul e antes disso secretária municipal de assistência social do mesmo município, uhum. Agregando também a experiência de 4 mandatos de vereadora na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, sendo que por 2 vezes presidi aquela instituição. Então, tenho uma grande bagagem que carrego na minha vida profissional e todos esses fatores contribuem para que possamos, neste momento, frente à FESPORTE, fazermos também uma gestão de qualidade eficiente. Aqui também compusemos um grupo de pessoas qualificadas ocupando os cargos. Isso faz com que o resultado apareça diretamente à população.
Até ele perguntar, porque é um cargo comumente ocupado por homens. A senhora sofreu ou sofre algum tipo de preconceito? Ou isso nem lhe incomoda? A senhora passa diante destes comentários? Houve algum comentário com relação ao seu ingresso à frente da FESPORTE?
Se houve, eu desconheço com relação ao fato de eu ser mulher e ocupar este cargo. Para mim foi uma deferência especial com relação ao governador de ter ido na minha cidade de Jaraguá do Sul fazer-me este convite. E o fez por conhecer a minha qualidade profissional e o meu trabalho, eu não tenho dúvidas disso.
Independente do sexo, né?
Independente do sexo, até porque em Jaraguá do Sul eu sou uma vereadora de 4º mandato e atuo numa Câmara de Vereadores onde só tem homens. Das 11 cadeiras, é a única mulher nas 4 passagens que eu estive na Câmara e agora licenciada, fui reeleita na última eleição e estou licenciada. Uhum. Então, o convívio com os homens, para mim, é muito normal e sempre tive muito respeito de todos eles e posso dar um exemplo, fui 2 vezes presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, eleita pelos meus pares, todos homens. Então, não tenho essa dificuldade com relação aos homens. Se houve comentários com relação à minha vinda nesse sentido, eu desconheço e percebo que há um grande respeito à minha pessoa, até porque acredito que mereço isso pela minha postura, pelo meu trabalho, pelo meu comprometimento e pelo meu conhecimento também na área e não só na minha área, em tantas outras que a gente tem passado, sempre procurou fazer a diferença, que Morte não será diferente.
Em especial a cidade de Jaraguá do Sul, que é a sua cidade natal. A senhora, como já disse, é formada em educação física e tem o hábito de quebrar paradigmas. A gente lhe conhece aqui no estado por isso. Também foi a primeira presidente do PMDB, presidente cargo mantido até hoje. E também, como a senhora falou, técnica do futebol de Jaraguá do Sul.
De voleibol
de Jaraguá do Sul, do gênero feminino. Até, inclusive, este vai ser o seu perfil de trabalho durante sua estada à frente da FESPORTE, essa questão de transparência, essa questão de alavancar tanto os homens como as mulheres, este vai ser o seu perfil?
Com certeza, como você bem colocou, já quebrei vários paradigmas na minha história profissional e até pessoal. Principalmente ao ocupar cargos que sempre foram ocupados por homens, a exemplo de ser a presidente da Câmara de Vereadores, uma Câmara que é eminentemente formada por homens, eu sempre fui a única mulher entre eles e por duas vezes presidente, fui a primeira presidente do MDB de Jaraguá do Sul, o maior partido do Brasil, do Estado e também do nosso município, é o maior partido. Jaraguá do Sul, que tem essa característica, que é conhecida pela força do trabalho da sua gente e que, com certeza, para mim também é uma diferença dirigir o maior partido do município, que neste momento também o nosso prefeito, o prefeito Antídio Lunelli, também é do MDB. E neste momento também o governador é do MDB, estamos também trabalhando aí para pessoas do nosso partido que tenham condições aí de governar o nosso estado com qualidade e capacidade de gestão. Então, eu quero lhe dizer assim, que de fato eu defendo que as pessoas ao ocuparem o cargo, seja ele na empresa, na iniciativa privada, que daí a facilidade é maior, porque o empregador pode fazer as suas escolhas de forma mais direta, mas que no serviço público também, quando for ocupante de cargo comissionado, que os gestores tenham esta consciência e o cuidado de procurar formar as suas equipes com pessoas com qualidade, que tenham conhecimento de causa na área que vão atuar e que possam trabalhar com efetividade para prestar bons serviços ao Estado de Santa Catarina, como é o caso da FESPORTE, que promove aproximadamente 400 eventos por ano, iniciando nas fases microrregionais, as fases seletivas, até chegar na fase estadual de cada evento. A nossa abrangência é de aproximadamente 600 mil atletas nos nossos programas. Sim. Então, a grandiosidade dessa instituição, ela não precisa nem ser discutida, porque isso é visto. Os nossos eventos são vistos diariamente pela sociedade catarinense. Uhum. E dirigir essa instituição, a primeira vez uma mulher na sua existência de 25 anos, com certeza a responsabilidade pesa, porque preciso também lhe dizer que nós, mulheres, temos sim essa questão de termos que nos validar todos os dias para conquistarmos alguns espaços importantes, para termos espaços equivalentes aos homens. Isto é uma realidade, sim, e fiquei lisonjeada que o governador me conferiu a deferência de ocupar pela primeira vez uma mulher ocupando a presidência da FESPORTE nos seus 25 anos de existência.
Tá certo.
E tenho, assim, a clareza e a tranquilidade de dizer que nos 4 meses que aqui estou, já promovemos mudanças significativas no modelo de gestão da instituição e pretendemos deixar aqui a nossa marca de um legado de transparência, como você colocou, né, resgatando o moral da FESPORTE, que muitas vezes está estampada nas páginas de jornais e até nos veículos de comunicação televisiva por atos de improbidade que aconteceram aqui em gestores anteriores. O esporte por si só ele é limpo, por certo, os seus gestores também devem galgar dentro desta linha da transparência, da moralidade e da efetividade, porque uma área que é tão importante, que proporciona o complemento à educação das nossas crianças, dos nossos jovens e também a qualidade de vida dos nossos adultos e idosos, ela deve ser gerida com muita isonomia e, principalmente, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nós queremos para o esporte de Santa Catarina.
Ok, agora 3h14, estamos conversando com a primeira mulher presidente da FESFORTE, a Fundação Catarinense de Esportes, Natália Petri. Eu gostaria de falar com a senhora a respeito dos maiores abertos de Santa Catarina, que acontece neste ano em Caçador, de 6 a 16 de setembro. Estamos falando dos JASC, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Como é que estão os preparativos?
Os Jogos Abertos de Santa Catarina já iniciaram no seu congresso técnico na cidade de Caçador, onde nós percebemos que a cidade está toda organizada em clima de Jogos Abertos, porque os Jogos Abertos, além de ser uma competição, ele é uma grande festa esportiva. Entre os nossos eventos, como eu citei para você, dos quase 400, os Jogos Abertos é o pai de todos, tanto que já está com 58 anos de existência.
Isso.
E esta edição na cidade de Caçador, ela está sendo preparada de forma muito especial, o município totalmente em clima dessa festa, está preparando a cidade, a FESFORTE com a sua equipe totalmente voltada para o evento. Tivemos um excelente congresso técnico, ontem tivemos a cerimônia do acendimento do fogo na cidade de Brusque, que é um evento que acontece tradicionalmente, abrindo oficialmente, de uma certa forma, oficialmente o evento. E já temos agora, a partir de hoje, na cidade de Florianópolis, a modalidade de remo e de natação. No dia 7 de setembro acontecerá a grande abertura,
isso,
com além do cerimonial todo preparado, na sequência o show do Jota Quest, e teremos então, a partir do dia 6, a cidade recebendo os quase 4.500 atletas, participantes de todas as modalidades que serão desenvolvidas durante este evento. Para você ter uma noção da grandiosidade dos Jogos Abertos, este ano de 2018, nós temos um número recorde de municípios participantes.
É mesmo?
São 121 municípios participantes.
Uhum.
E também, desde a fase inicial até a fase final, 69% dos nossos municípios participaram em algum momento, em alguma fase dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que culmina com a fase estadual, com 4.500 atletas. Mas se nós totalizarmos todos os atletas que participaram nas fases micro-regional e nas seletivas, totalizam 14 mil atletas nesta edição dos 58º Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade, que já iniciaram
isso,
hoje com as modalidades de remo e natação, e mais que na sequência acontecerão na cidade de Caçador.
Só complementando, que é em razão da questão da estrutura, por isso que acontece aí em Florianópolis, não é mesmo? Acontece em Florianópolis por questões de infraestrutura essas disputas. Até acrescento aqui para a senhora que o intuito é fomentar o esporte, é claro, com o JASC. Porém, há um grande movimento econômico também nas cidades onde ele acontece. Caçador também está se preparando para esta movimentação, não é mesmo?
Você toca num ponto muito importante, que é a questão do que agrega de valor econômico para um município que recebe um evento desta grandeza. O comércio local gira, a hotelaria, enfim, o turismo. Há um movimento muito, muito forte no trade turístico do nosso estado, a cultura, esporte, turismo, todos envolvidos nessa questão. E a economia, por sua vez, do município, com certeza arrecada uma aumenta, os hotéis estão lotados, totalmente lotados, inclusive se você hoje ligar lá para um hotel, não tem mais vaga.
Isso, não tem.
Isso então também é muito importante para o comércio local e que com certeza vai gerar dividendos positivos e o legado que o evento vai deixar para a cidade após o evento. Todas as praças esportivas, as suas estruturas remodeladas, reformadas, O município de Caçador vai ter também uma pista sintética de atletismo. Então, muita coisa boa que deixa um evento como este após a sua realização como legado para a cidade sede.
Natália, o que a gente sabe é que muitas vezes nas prefeituras municipais a demanda de incentivo, verbas carimbadas para o esporte, para a cultura são mínimas. Como é que acontece com relação à FESPOR, com relação à demanda financeira para a liberação de recursos para a realização do JASC, por exemplo?
Nós temos, de fato, o que você coloca, essas três áreas, cultura, esporte e turismo, isso, que promovem o lazer da nossa comunidade, são áreas que há muita restrição de recursos. São áreas que sofrem os primeiros cortes quando há qualquer crise econômica dentro de um município ou de um estado. No entanto, nós precisamos aqui também enaltecer que o governo do estado de Santa Catarina, embora toda a dificuldade que também o estado atravessa, e isso não é diferente em outros estados, o governo do estado assumiu o compromisso de cumprir integralmente o seu calendário e até o momento cumprimos 100% de todos os eventos agendados e agora já também com os jogos abertos. Na sequência teremos para o JASC na cidade de Jaraguá do Sul, com mais de 2 mil atletas, o Moleque Bom de Bola em Quilombo. Iniciamos hoje o Dança Catarina, também com mais de 15 mil dançarinos em todas as quatro regionais. Teremos na cidade de Natal, de 12 a 25 de novembro, os Jogos Brasileiros da Juventude, e Santa Catarina estará muito bem representada em vários municípios nessa competição de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Nessa mesma época, teremos os Jogos Paralímpicos Escolares também na cidade de São Paulo e a OLESP, que também vai acontecer nos municípios de Timbó e Indaial no período de 30 de novembro a 8 de dezembro, então finalizando o nosso calendário, que certamente, como você percebe, ele é bastante intenso e nós falamos isso com muita, muita alegria, até porque com um calendário desta grandeza, a população fica resguardada também com acesso a atividades esportivas e culturais. Mas falando em orçamento, o governo garantiu o orçamento para o esporte, os Jogos Abertos de Santa Catarina já receberam um aporte financeiro por parte do governo do estado, que é direcionado diretamente ao município, e as outras despesas serão custeadas também pelo governo do estado através da FESPORTE, que já está totalmente licitado, organizado, e o evento vai acontecer dentro da maior normalidade e será um dos melhores ou talvez maiores Jogos Abertos da história de Santa Catarina.
Agora, para a gente finalizar, 13h21, o que é que a FESPORTE apresenta de propostas para os candidatos à eleição de 2018, na realidade de propostas para obter uma contrapartida para o próximo ano?
A FESPORTE está com o seu calendário intenso, como você já conhece. Penso que um dos compromissos do próximo governador é manter esse calendário, fazer com que o plano estadual de esporte, que está já indo em fase de ir para a Assembleia para ser aprovado, com uma garantia de continuidade da política pública do esporte, seja aprovado e cumprido, e também a reestruturação da FESPORTE, que entendemos que já é momento da FESPORTE passar por uma reestruturação, já que desde a sua existência ela não passou por um processo de modernização. E acreditamos que isso vai ser o grande mote do próximo governador e do próximo presidente da FESPORTE. Então já temos tudo elaborado, o planejamento já sendo finalizado para 2019 e uma agenda muito, muito ampla que com certeza esperamos que o próximo governador cumpra com toda essa agenda. Uhum. E agora um outro programa que eu gostaria de deixar claro aqui, que é minha defesa, a valorização do profissional de educação física, fazer com que os programas do desporto educacional sejam o carro-chefe do governo. A FESPORTE atualmente ela basicamente se restringe à promoção de muitos eventos, centenas deles, como você pôde já observar, são quase isso, 400, mas o governo do estado não tem um programa de fidelização com os professores de educação física, motivando esses professores dentro da escola para que desenvolvam as modalidades esportivas, fazendo com que as crianças sejam incluídas e criem um gosto pela prática do esporte no momento que que o professor de educação física se desafia frente a tantas possibilidades que a criança tem com acesso a equipamentos eletrônicos. Então, o grande desafio do professor de educação física é de manter essa criança motivada à prática esportiva, desenvolver o talento esportivo dessa criança e encaminhá-la para uma equipe de competição do seu município, para que na sequência ele possa ser um atleta, quem sabe até que participe de uma seleção catarinense e até de renome nacional e internacional, como nós já temos atletas que foram revelados dentro da escola. Então eu penso que o grande desafio do próximo governador e da FESPORTE é criar e desenvolver programas educacionais motivando o nosso professor de educação física a continuar desenvolvendo as modalidades esportivas, descobrindo talentos e fazendo com que o esporte continue vivo. Sim. E ainda, aproveitando a oportunidade, antes de encerrar, parabenizar todos os profissionais de educação física, porque amanhã, 1º de setembro, comemora-se o Dia do Profissional de Educação Física. E é para esses profissionais que nós rendemos toda a nossa homenagem nesses Jogos Abertos e em todos os nossos eventos. Se não são esses profissionais, a FESPORTE não teria nenhum evento para promover. Então, parabéns a quem está lá na base fazendo acontecer.
E deixa eu te parabenizar também, profissional de educação física.
Muito obrigada, Vanessa.
Parabéns, você também. Iniciou a carreira profissional em 1975 como professora e técnica de voleibol em várias escolas de Jaraguá do Sul, filha de agricultores, que agora assume como primeira mulher presidente da FESPORTE, Natália Petri. Obrigada pela gentileza da entrevista, um ótimo fim de semana, ótimo JASC e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Vanessa. Ainda para encerrar, o meu desejo seria que todas as famílias tivessem condições de acessar os seus filhos no esporte, assim como eu. Tenho a felicidade de ter um filho desportista, ele tem 25 anos, participa de uma equipe de basquetebol da cidade de Blumenau, e o quanto o esporte agrega de valor para os jovens, para as crianças. Eu gostaria que todas as crianças e adolescentes tivessem as mesmas oportunidades que meu filho tem e teve, e fazendo com que o esporte transforme inclusive a realidade de muitas crianças e de muitos jovens, e que os leve ao caminho do bem. É isso o grande objetivo, o grande legado que o nosso esporte pode deixar, e fazer com que a nossa sociedade se torne ainda melhor com a participação da prática esportiva.
Tá certo, está aí o recado. Um grande abraço, Natália.
Obrigada, Vanessa. Foi foi muito, muito interessante trocar com você essas ideias e poder levar também um pouco daquilo que é o nosso trabalho para o estado de Santa Catarina. Muito obrigada, Vanessa, e uma boa tarde a todos.